Jesus permaneça no nosso coração. Então, hoje nós vamos falar sobre João Batista. Então, é interessante como começa o Evangelho de Marcos. Olha, é muito interessante. Ele diz assim, começando o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, para começar o Evangelho de Jesus, nós vamos estudar João Batista. Então, ele está dizendo então, que João é mesmo o preparador do Evangelho. Agora, tem uma diferença muito interessante. João é o preparador do Evangelho. Para começar o estudo do Evangelho, a gente começa então estudando João, mas há uma ressalva. Olha como é que está a imagem. Começando o estudo do Evangelho de Jesus, viram? O Filho de Deus. Então, nesse exato momento, ele faz uma diferença entre duas personalidades. A personalidade do Cristo e a personalidade do João. João é uma personalidade da Terra, filho de Zacarias e de Isabel. Era o maior dos nascidos de mulher na definição de Jesus. Já Jesus é apresentado como o Filho de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um ser divino, que transcende a biologia humana, que transcende essa condição de humano, de ser do nosso nível terráqueo. Então, é que nós temos dois níveis. Um nível humano muito elevado, foi o maior de todos que nasceu de mulher, que é João Batista, e nós temos o nível crístico, que é um nível que transcende, que é o que diz o texto, Filho de Deus, quer dizer, o ser divino, o ser de total e imensa espiritualidade, que não pode ser comparado com João. Tanto que é uma frase de Jesus. Se ele for o maior que nasceu aqui na terra, João Batista, dos nascidos de mulher, no entanto, no reino dos céus, ele é o menor. Com isso, já mostra bem a diferença. Mas para se começar o estudo do Evangelho, olha como diz Marcos, comecemos o estudo do Evangelho desse ser divino, desse que transcende a humanidade, que é Jesus. Vamos começar falando de um humano, de um trabalho, que é o de João. E se João é o maior dos nascidos de mulher, poderíamos imaginar, é o melhor que a humanidade tem para se aproximar e preparar o terreno para receber a mensagem divina. Para nós recebermos a mensagem divina, e que nós vamos saber qual é, o Evangelho se resume em amor, para nós recebermos a mensagem do amor, o amor que transforma a humanidade, nós precisaríamos do que se tem de melhor na Terra, que é João Batista. Não que ele tivesse a capacidade de apresentar esse amor, não tem, mas ele vai preparar o terreno, vai fazer o marketing, vai cuidar da divulgação, da arrumação da casa, para que essa mensagem divina, que é o amor, possa ser trazida à Terra. Então, qual é o papel de João? Ele é o papel, ele vai realizar o papel da transição entre o velho e o novo. O novo, nós já sabemos, que é a mensagem do amor. O velho é a lei. Você precisa da lei, de saber se comportar em grupo, saber se comportar em sociedade, saber o que é certo e o que é errado, para poder aí receber uma lei muito maior, uma mensagem muito maior, que é o amor. Por enquanto que nós não tivermos os princípios básicos da sociedade, de convivência entre os homens, como eu vou querer algo como amai os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos perseguem e caluniam, orai por aquele que vos odeia, coisas, morrer pelo outro, indo para a cruz e dizer, Pai, perdoa a todos, ainda dizer, eu estarei convosco até o fim dos tempos. Essa não há maior prova de amor do que dar a vida por um amigo. Se eu não tenho base, que é a lei da convivência em sociedade, entender um martírio desse é imenso. Por isso que é uma mensagem tão ampla, tão diferente de Jesus, que ela transcende. Eu tinha que ter um terreno muito bem preparado para isso. tudo começou lá com Moisés. Verdadeiramente, começou antes, se nós pegarmos o termo de Bíblia, começou com Abraão. Abraão começou a fazer da sua tribo uma multiplicação. A tribo de Abraão foi se multiplicando, era uma tribo só, ele vivia com mulher, com os servos, que iam tendo seus filhos, e ali era a tribo. Ele então teve um filho, desse filho, que foi Isaac, nasceu um outro filho, que foi Jacó, um outro, eles eram gêmeos, nasceu Esaú, as coisas foram se multiplicando, Jacó teve 12 filhos, e pai, essa era a tribo de Abraão. Essa tribo foi se multiplicando ao ponto da Bíblia dizer que ele passou a ser chamado pai das multidões. Então, se essa multidão, ou melhor, essa pequena tribo, se multiplicou a tal ponto que se transformou em 12 outras tribos, significando que tribos são características diferentes, cada um tem uma característica, um modo de ser, é mais ou menos a forma de ser do dinamarquês, a forma de ser do brasileiro, a forma de ser do espanhol, a forma de ser do africano, a forma de ser do índio. Agora você imagina todos juntos, seres de tribos diferentes, com vidas diferentes, com costumes diferentes, com características diferentes, tendo que viver em sociedade. Dava muita briga, muito problema entre eles, muita desordem. Não sabiam viver em relação. Não tinha uma lei que coordenava todos eles de como que eles deveriam saber viver. Hoje nós temos a lei, aí está a justiça, nós temos constituição, nós temos a opção de regras. Antes não tinha. Repare que nós estamos numa época muito nova. O homem não sabia viver em sociedade. Então, no primeiro momento, depois de Abraão, para começar a viver em sociedade, vieram os juízes. A época em que as escrituras chamam dos juízes. Tem até a famosa juíza chamada Débora, que é a primeira mulher juíza. Então tem a época dos juízes. Aliás, tem um livro no Antigo Testamento que é o livro dos juízes. É um livro que vem logo depois de Josué. Logo depois de Moisés, Josué, vem os juízes. Nós estamos na fase bem primitiva. Como é que era o juízo? Era alguém que foi escolhido, que tinha capacidade de julgar. Mas julgar de que forma? Segundo a consciência dele. Segundo a sua maneira de ver, segundo o seu princípio. Então tinha uma contenda entre alguém da tribo A com alguém da tribo B. Quem é que tinha razão? Eles iam se matar, iam se arrebentar, iam se espancar. E como é que ia ser feito? Aí ia perguntar lá para o juiz. O juiz ia julgar segundo o seu consenso, segundo a sua maneira de ver. E ele ia bater o martelo e pronto. Hoje é diferente do nosso juiz. Hoje o juiz, ele não julga segundo a cabeça dele. O juiz só pode julgar segundo a lei. Inclusive, é interessante que ele conduz um julgamento, mas praticamente nem julga. No caso, há um tribunal, não é isso? Há um júri, os convidados da sociedade, né? Os cidadãos, é que dão lá o veredito, que o juiz tem que concordar. A única coisa que ele faz é que, durante o julgamento, o processo seja feito segundo as normas, segundo as leis, segundo os princípios. Ele mesmo nem dá a opinião dele, porque já tem a lei pronta para julgar. Naquela época, você tinha uma lei que o povo pudesse se mirar. O juiz é que usava o seu bom senso. Isso era difícil. Tinha hora que você concordava com ele, tinha hora que não se concordava. Principalmente aquele que perdia diante do juiz e era o poderoso. Não é isso? Era poderoso. Então, se ele era poderoso, né, como que ele poderia fazer esse julgamento? Veja na época de Salomão. Na época de Salomão, a situação era tal que não se tinha uma regra, tudo dependia dos juízes, o rei é que vai julgar. Agora era o rei. Tinha uma mulher que brigava achando que era mãe de um filho. Tinha outra que dizia, não, eu sou a mãe. Aí elas brigavam. Aí levava para o Samuel julgar. O Salomão que vai julgar. E ele julgou, né? Faz um circo bem grande, bota a criança. criança no meio, cada mãe vai puxar, né, o filho. É, aquela que puxar com mais força é a mãe. Essa historinha é bastante conhecida. Aí uma chegou assim, poxa, eu não vou puxar com muita força porque eu vou machucar a criança. E a outra quis puxar. Então Salomão deu o veredito na cabeça dele. Essa que não puxou o filho é a mãe verdadeira, porque ela não quer machucar a criança, tem um senso de amor. A outra que queria puxar, então não é a mãe. Ou pelo menos não tem, pode até ser mãe biológica, mas não tem a função verdadeira de mãe, que antes de tudo de amparar, de proteger, de cuidar, de velar. Certo? Então, veja bem, chegou numa hora que foi necessário vir Moisés. Moisés veio, foi um grande impulso, porque se havia muitas tribos, cada um com opiniões diferentes, cada um com uma cultura diferente, com um jeito diferente de ser e de proceder, veio Moisés e padronizou. Podemos dizer que Moisés foi o primeiro sistematizador da história. Isso nós estamos falando em termos de Antigo Testamento, porque nós estamos estudando o Novo Testamento. É lógico que isso já existia em outros povos, como na Babilônia, as leis de Manu, etc. Estamos falando na linguagem do Antigo Testamento. Então, Moisés foi um sistematizador. Ele recebe uma inspiração divina e com a inspiração divina vem a lei. E se constata que o povo inteiro não sabia como viver. Só tinha alguém que sabia como verdadeiramente viver. Era Deus. Que não é nem esse Deus absoluto que nós temos hoje. Era o Deus no sentido de um espírito superior, protetor daquele grupo, que era o tal do Jeová no Antigo Testamento. Ele era o Deus protetor, quer dizer, o espírito superior, protetor daquele grupo. E ele era o único positivo. O resto é que o povo não sabia como se comportar. Então, aí você fala, mas como é que você sabe disso? Porque nas próprias leis que ele dita a inspiração de Moisés. Quando ele fala dele, ele fala de forma positiva. Quando ele fala do povo, ele fala de forma negativa. Quando ele fala a Deus, ele diz assim, eu sou o vosso Deus, quer dizer, toda vez que eu falar Deus aqui, é o espírito protetor daquela nação. Antigamente eles acreditavam nos deuses. Então tinha o Deus de Israel, os deuses do Egito, os deuses da Babilônia. A única diferença é que Israel só acreditava num único Deus, que era o deles, e achava que só o deles eram os bons, e os outros deuses eram inferiores. Então Deus aí era no sentido de um espírito superior, protetor daquele grupo. Muito bem, vamos passar por cima disso. Quando ele fala dele, é positivo. Ele diz, eu sou o espírito superior, o protetor que vos tirei da terra do Egito. Lá vocês eram escravos no Egito, fui eu que tirei vocês de lá. Quem usou de poder mágico, mediúnico, paranormal, superpoderoso, fui eu. Vocês devem a libertação de vocês a mim. Agora vocês estão livres e formaram um país. Só que vocês não sabem viver como nação. Vocês não sabem viver em coletividade. E eu vou dizer como vocês têm que viver. Então, dele ele fala positivo. Eu sou o Deus que vos salvou, que vos resgatou, que vos protegeu, que vos amparou. Qual a função de mãe? Amparou, protegeu, resgatou, tomou conta, amor. E agora quero governar vocês. E quero que vocês aprendam a lei da convivência. E vou dizer como proceder. Ele começa. Primeiro nós vamos ter um dia para a religião. Esse dia vai ser o sábado. Um dia vocês vão se dedicar à religião. Os outros dias vão se dedicar aos negócios de vocês. Quero um dia para se dedicar a mim. Para pensar em mim. Para pensar em espiritualidade. Para pensar na minha lei. Para pensar nas coisas do bem. Tinha de ser muito radical. Ao ponto de vocês não vão fazer absolutamente nada nesse dia. Porque o homem é teimoso. Gosta de ficar fazendo o que quer? Nada. Absolutamente nada. Para pensar em mim. Para ler, para pensar nas minhas coisas espirituais, etc. Bom, o que mais? Agora que vocês devem fazer entre vocês? Olha, primeira coisa. Honrar pai e mãe. Se aquela pessoa que sofreu tanto para você nascer e aquele homem que trabalhou tanto para te dar casa e comida... E naquela época era assim, porque quem trabalhava era o homem, não a mulher. O único que trabalhava e que trazia sustento era o homem. Então veja, se ele que trabalhou tanto para você viver,
E ela que sofreu tanto para você nascer, inclusive tomou conta de você, te deu a mão, te ensinou a falar e andar, porque quem fazia isso era mãe, função de mãe. Porque o homem estava no campo, trabalhando. Se esses você não honra, está nem mandando amar, honrar, ter um mínimo de respeito, como a gente vai poder querer viver na sociedade com os outros? Como você vai querer fazer isso com o teu vizinho? Como você vai querer honrar o outro lá fora, um estrangeiro, um outro de uma outra tribo? Tem que começar no mínimo, no mínimo é isso. Entende? Entende, cara? Agora, com relação aos outros lá de fora, ele podia dizer, amar o povo. Puxa, isso é uma coisa demais, não podia. Amar, isso é só mensagem divina. Vai levar muito tempo isso eu aprender. Ele só tem que dizer, mas você tem outro. O outro você não gosta. O outro pode, inclusive, ser teu inimigo. Você não confia no outro. Mas qual tem que ser o seu procedimento mínimo para com o outro? Mínimo. Não matar o outro. Entenderam como é uma coisa muito rudimentar? Nós estamos falando com pessoas que não sabiam conviver. Primeira coisa, honra teu pai e tua mãe. Segundo, não vai matar ninguém. Está proibido de matar, não pode matar. Agora tem uma outra coisa, você tem outro. Você tem uma vaquinha, ele tem três. Puxa, você pode pegar as vaquinhas dele e fica com quatro. Mas isso vai dar um desacerto tremendo. Isso vai criar um desacerto na sociedade. Então vem aqui uma regra, não pode roubar. Cada um vive com o que é seu. Você pode ter 1.000 vacas, pode ter. Você é obrigado a dar alguma vaca para alguém? Não. Você pode ter 1.000.000 de vacas, o outro não ter vaca nenhuma? Pode. Ele pode morrer do teu lado de fome? Pode. E você ficar com as vacas? Mas ela é tua, mas você não tem direito de pegar a vaca de ninguém. Não pode roubar nada dos outros. Primeiro, segundo, terceira regra. Quarta regra. Cada um tem a sua coisa. Não se meta nas coisas dos outros. A mesma coisa é a mulher dele. Ele tem a mulher dele? É dele. Não pega a mulher dele. Tá certo? Você pode ter mulher? Pode. Com quantas mulheres você pode ter? Quantas você quiser. Como você pode ter a tua mulher? Compra ela. Vai lá, dá o dote. Quanto custa? 50 ciclos de prata. Quanto 50 ciclos de prata você tiver a família concordando, pagando, leva ela. Quantas mulheres você pode ter? Quantas quiser. Salomão tinha 700 mulheres, mais 300 concubinas. Era uma farra, está lá na Bíblia. Está lá na Bíblia. Compreendeu? Quantas quiser. Pronto. Agora, para isso você precisa trabalhar, ter as suas condições, pagar o dote e adquirir a mulher. Agora, não vale é pegar a mulher dos outros. Como você não pode pegar nada dos outros, roubar nada do outro, pode roubar a vaca do outro, pode roubar a casa do outro, também não vai roubar a mulher do outro. A mulher do outro pertence a ele. Ele comprou por ela. É um objeto dele, acabou. É isso. Essa é a linguagem dele. É dele, pertence a ele. Ponto final. Isso é Moisés. Aí você fala assim, mas isso é muito tosco, muito atrasado. Era o que um homem podia compreender naquela época. Passa-se 1.250 anos mais ou menos. E como foi aprendendo isso? Foi reinterpretando, aproveitava o sábado para pensar em cada situação dessa, aí ele começou a entrar em análise. Esmiuçar as coisas. Não pode roubar a mulher do outro. E, bom, também eu posso roubar o escravo do outro? Aí ele vai chegar à conclusão também que não. Mas isso aí, ele está desmembrando a lei. Aí eu posso roubar a casa do outro? Não. E o cavalo do outro? Também não. E o burro do outro? Também não. Eu sou obrigado a amar o meu inimigo? Não. Mas eu posso matar ele? Não. O meu inimigo fica lá, eu matar. Eu só não posso matar ele. Pronto. Tá certo. Agora, veja bem. Mas se o animal dele cair num buraco? Puxa, diz lá, eu não tenho direito de matar ninguém. O animal dele foi no lugar, ele é meu inimigo. Pô, mas eu posso pegar o animal, guardar e entregar ele. Não ficar amigo dele, mas pelo menos entregar o animal que é dele. Porque se o meu animal caísse no buraco, eu queria que ele entregasse. E até para o homem descobrir isso, que é bom entregar um animal do outro que caiu no buraco. mesmo se ele é teu inimigo, porque um dia o teu animal pode cair no buraco, vai ser muito ruim se ele não apanhar e não te entregar. Levou muito tempo para ele sentir essa falta. Primeiro caiu o animal no buraco do... Lá ele não cai, do meu inimigo, deixa para lá. Aí, do meu inimigo, deixa para lá. Um dia aconteceu com ele. O animal dele. Aí ele sentiu a dor da perda. E nós sabemos quanto o animal era caro naquela época. O animal é preço de carro de hoje. Tinha animal que tinha dinheiro. Ou então você era empregado daquela fazenda. Tinha animal que tinha dinheiro. Ora, então, animal era muito importante. Animal carregava as pessoas, transportava as mercadorias, é coisa de dinheiro. É igual ter carne. Então é a melhor posição social. Logo, quando aconteceu isso com ele, ele viu que era desagradável. Aí ele pensou assim: puxa, se eu tivesse ajudado o meu inimigo, levando o animal para ele, continuando o inimigo dele, mas levando o animal para ele, ele também poderia fazer isso comigo. Entenderam como as leis foram se multiplicando? Elas foram se multiplicando, mas girando sempre em torno do mesmo conceito. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar. Tudo girando em torno da mesma coisa. Não fazer nada no sábado. Mas será que ele não pode fazer nada no sábado mesmo? E se um animal do meu amigo cair num dia de sábado? Aí eles notaram que o teu animal também poderia cair num dia de sábado. E aquilo está um prejuízo tremendo. Então, num dia de sábado, esse tipo de bem é permitido. Entendeu? Eu estou dizendo que com Moisés só vieram os 10 mandamentos. Depois aquilo foi se multiplicando. Quando chegou lá na época de Jesus, tinham 613. Mas no fundo não são 613, são só aqueles 10. Há só aquele núcleo. O resto tudo gira em torno daquele núcleo central. Foi um desmembramento, conforme que o homem foi percebendo muitas situações na vida em que ele precisava enfrentar, e ele só tinha a lei, ele então fez a comparação, usou o sábado para meditar, para ler, para refletir, para analisar qual é a importância do sábado, não é isso? Porque ele tem lá, ficar lá na lavoura, cavando e tal, fazendo, ordenando os animais, ele não tem tempo para essas coisas. Mas aí o sábado ele usou para refletir, ele foi aperfeiçoando as leis. As leis foram ficando um corpo, podemos dizer assim, um corpo dogmático, extremamente amplo e complexo. 1200 anos depois, então, o homem já estava preparado para receber algo que ia transcender isso tudo, que era o amor. Que era Jesus. Aquele que tinha de ser de tal forma diferente, era um ser divino, que ia falar como a humanidade poderia se comportar, não mais como seres humanos, mas à semelhança de Deus. Já que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, como é que é o comportamento divino? O comportamento divino é através do amor. Como é que o amor funciona? Aí nós íamos aprender. Mas eu precisava de pelo menos essa organização. Aí a vida pensou assim: vamos fazer uma síntese desse pensamento, de tudo isso, desses 1200 anos. Vamos pegar o mais evoluído ser que possa nascer na Terra, para ele fazer uma síntese, uma grande síntese de todas essas 600 e tantas leis. Em que 300 e tantas eram positivas, 365, 240 e pouco eram positivas e 300 e tantas eram negativas. Negativa no sentido de não fazer, positiva no sentido de pode fazer. Então, veio João Batista. O Senhor pensou assim: vamos pegar um espírito que já esteve aqui na Terra e que já trabalhou em outras encarnações com todas essas leis. Aí ele pegou o espírito de Elias, que já foi Moisés, que depois, 700 anos, 600 anos depois, reencarnou como Elias. Agora, 600 anos depois, mais ou menos, pulando ali, só resumindo a história, vai nascer como João Batista. Então ele vai trazer na essência toda aquela lei que ele mesmo recebeu, toda aquela lei que depois ele desenvolveu e que o povo desenvolveu. E agora ele vai fazer uma síntese para dizer assim, ó, agora nós temos o melhor aqui de tudo isso. E com esse melhor, nós vamos estar preparados para receber o ensinamento maior que Jesus. Um ensinamento tão grande que eu mesmo diante dele não sou digno nem desatar as sandálias dos seus pés. Foi isso que ele falou de Jesus. Quando ele viu Jesus, ele falou, não sou digno nem desatar as suas sandálias. Aí a diferença. Essa mensagem que ele vai dar é uma mensagem muito boa, mas está muito distante da outra. Não existe nada mais novo para a humanidade do que a mensagem do amor. Ela continua novíssima. O amor é a coisa mais extraordinária, é a única coisa que realmente nós precisamos aprender. Lembra daquela passagem de João Evangelista, que ele pregava durante mais de 50 anos, filhinhos amados um aos outros, filhinhos amados aos outros. Até que Policarpo disse, olha, João Evangelista, hoje eu não vou lá na sua palestra. Qual vai ser o tempo? Filhinhos amados aos outros. Eu não vou não. Vou ficar aqui descansando, e esse tempo eu já conheço. Até você ter um tema novo, que você mais merece poder falar, porque eu conheço. Os outros temas, todos são superficiais diante disso. É a única coisa que realmente precisa a humanidade. A hora que a humanidade tiver, seremos de uma outra. Aliás, deixaremos até de ser humanos e seremos divinos. Porque o amor é a essência de Deus. Deus é amor, está lá no Evangelho, logo nós seremos a imagem e semelhança de Deus. Amor. Aliás, esse negócio de ser imagem e semelhança de Deus é estranho. Porque a gente se diz a imagem e semelhança de Deus e não faz o que Deus quer. Que mostra que não é imagem e semelhança dele. Só seremos quando praticarmos o amor. Fomos criados para imagem e semelhança. Um sistema, um ser perfeito. Tá certo? Mas perdemos isso. Caímos na doença da inconsciência. Agora somos doentes, somos inconscientes. Porque não cumprimos a lei dele. O cachorro mia, o filhinho do gato mia, o filhinho do cachorro late. E a gente não ama. Quer dizer que é filho de Deus. Por enquanto, ele não amar, nós não vamos ser verdadeiramente filhos de Deus. Se ele tiver filho dele, alguma coisa, se alguma coisa, que ele vai tratar. O filho do amor é o amoroso, o ser divino. Aquele que faz a lei de Deus, o amor. Agora, então, vem João Batista para realizar isso. Ele nasce de uma forma estranha, recordando a vocês. O pai dele foi, já era avançado em idade. O pai dele vai no templo. Um anjo aparece para ele e ele sai de lá. Primeiro ele demora no templo. Todo mundo que estava lá fora já ficou assim. O que está acontecendo com esse cara que está demorando? Segundo, quando ele sai, de lá mudo. Então o zum, zum, zum entra no corpo. Nossa, aconteceu alguma coisa extraordinária. Alguma coisa extraordinária aconteceu. Ele viu um espírito. Aí todo mundo, será que viu mesmo? Será que ele estava mentindo? Aí daqui a pouco a mulher dele, que era avançada em idade e considerada estéril, ficou grávida. Aí ficou, então aconteceu mesmo. Então tinha um espírito mesmo, porque ela não pode engravidar e ficou grávida. Aí o neném nasce, já estava um zum, zum, zum tremendo. O que nós estamos vivendo aí é uma técnica de chamar a atenção. Hoje você tem a televisão e faz via satélite isso. Naquela época não tinha. O marketing naquela época é chamar a atenção. O zum, zum, zum na cidade. Como é que ia passar de ouvido para ouvido uma notícia? Era assim, em termos de zum, zum, em termos de fofoca, em termos de escândalo. Mesmo nesse caso, positivo. Então o neném nasceu. Bom, o neném nasceu. E aí o pai que era mudo passou a falar. Aí o povo, não, que coisa. O povo está lá na festa. Quando o neném ia ser circuncisado, é que nem o batizado aqui, tem a festinha. Todo mundo vai, é reunião na sinagoga, ou mesmo na casa vai o especialista em circuncisão lá naquela casa, etc. Poxa, nome do menino, João. Poxa, não era da família. Era a tradição daquele nome igual. Mas como aquela criança era tão excepcional, era o maior de todos que já nasceu aqui na Terra, o maior dos nascidos de mulher, até o nome tinha que ser diferente. Então, o nome de Deus é favorável a esta nova realização, que é preparar o terreno para vir Jesus. Agora, então, o povo fica naquela coisa toda e o menino recebe o nome de João. Aí todo mundo começa a ficar de olho naquela criança. Né? Ali, essa criança é diferente. Olha o que aconteceu com o pai dela no tempo. Olha o que aconteceu com a mãe, que o neném nasceu. Todo mundo fica de olho. Aquela criança vai nascendo e é diferente das outras crianças. Começa a ir para o deserto.
vai orar, começa a vestir pele de camelo, botar um cinto de couro amarrado na cintura, começa só a comer gafanhoto e mel. O mel aí é de tâmara, é de abelha. Mel de tâmara, é mel do deserto, a tâmara das palmeiras, né, da, aqui em quantidade naquela região, por todo o vale do Jericó e da Jordânia. Nós temos muito do Jordão, nós temos muitas tamareiras, então da tâmara faz o mel. E ele comia aquilo, ele era diferente dos outros, era a forma de vestir. Aí começaram a correlacionar. E lá no livro dos Reis, de 700 anos antes, havia um cara chamado Elias, e que está lá no capítulo 1, no versículo 7 e 8, que ele se vestia de roupa de pele e de camelo, comia gafanhoto, comia mel, botava só um cinto. Puxa, ele mesmo do profeta. Pode ser. Será que ele não é o Elias? Ah, pô, já está lá no livro de Isaías que Elias ia voltar. Ah, está no livro de Malaquias que ele iria voltar. E em Isaías está no capítulo 3, versículo 1. Em Malaquias está no capítulo 4, versículo 3, etc. Em Isaías está no capítulo 40, versículo 3. Então, eles começaram a fazer correlação. Esse cara deve ser o Elias. Se lá diz que o Elias ia voltar, poxa, ele até se veste igual esse Elias. Pô, mas será que Deus intervém na vida desse cara? Esse cara pode ser Elias? Aí todo mundo lembra da redondeza. Olha como ele nasceu. O pai dele viu um espírito lá no templo. Ah, mas o pai dele viu um espírito mesmo, veio, ficou até mudo. Aí depois, quando ele ganhou o nome, o pai voltou a falar. Deu um nome diferente para ele que não tinha na família. Aí a mãe dele era velha. Ah, a mãe dele era velha. Ah, e a mãe dele teve um neném. Ah, bom, então esse cara é diferente. Então Deus pode ser mesmo. Então pode ser mesmo. Entenderam? Zum, zum, zum. Aí daqui a pouco ele começa a pregar. E começa a fazer uma síntese de tudo aquilo que era lei, que nós já vamos contar aqui para vocês. É nesse exato momento, até, que esse zum, zum, zum vai chegar lá nas autoridades religiosas. E eles vão procurar João. E vão dizer assim: ei, você é o Cristo, cara? Ele: não, quem sou eu para ser o Cristo? Aí depois nós vamos estudar isso com mais parado. Você é o Cristo? Porque eles também estavam esperando o Cristo. Aliás, todas as escrituras falam da vida do Cristo. Você é o Cristo? Ele: não. Ah, você é aquele profeta que está lá no livro de Deuteronômio? Eu puserei um profeta semelhante a você escutar? Não, não, eu não sou. Então quem é você? Aí eu escrevo que nós vamos fazer hoje. Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Isso é uma frase de Isaías, no capítulo 40, versículo 3. Bom. Então, se você é esse, você é o Elias esperado. Ah, é o Elias. O que acontece então é que ele está usando um método de chamar a atenção. A sua forma de vida chama a atenção. Ele começa a pregar. Não pregava nas sinagogas. Porque lá na sinagoga, o cara pregava, depois eles faziam os banhos, as purificações lá na piscina. Ele era diferente. Ele pregava por todo o Rio Jordão, por todas as cidadezinhas do Rio Jordão, e mergulhava as pessoas ali mesmo. Ah, e mandava as pessoas falarem em público os seus erros. Ele veio pedir para que as pessoas se arrependessem, tivessem uma nova condição de vida, uma nova atitude mental. A palavra no original é arrependimento, no original é metanoia, é transformação do nous. Nous é mente. Aí eu digo nous de Pietrobaldi, nous, mente. Então é transformação da mente, que é a tradução da palavra arrependimento. Tem que falar arrependimento mesmo, porque nós estamos na igreja, o padre falando na igreja, tem que falar numa linguagem bastante simples para aqueles que não podem e não têm condições de se aprofundar. Mas a palavra no original, no grego, é metanoia, mudança de atitude mental. Se você tem uma forma de vida, vai ter uma outra diferente. E as pessoas então iam lá, mergulhavam no rio e apresentavam esta nova forma de vida, confessavam seus pecados. Olha, precisa de uma força tremenda, de uma humildade tremenda para você em público falar os seus pecados. Você em público falar os seus erros. E os seus erros é mais do que a palavra pecado, porque a palavra pecado é muito cafona. Lá no original está a palavra erro.
falar em público do seu erro, erro significa aquelas atitudes suas que são diferentes da que a lei manda e que você fazia escondido, que estava escondido, que só você sabia, e que você burlava a lei, e tapeava a lei. Agora você vai dizer em público, e dizer em público é um compromisso muito grande. Primeiro, precisa de uma dose muito grande de humildade. Segundo, que você agora vai ser a atenção das pessoas, que as pessoas vão ficar te olhando para ver se você não vai escorregar, se você não vai errar naquele ponto. Aquilo que estava escondido, que você fazia escondido, agora você vai dizer em público e as pessoas vão começar a observar. E se você voltar a fazer, é porque você não fez uma metanoia, você não mudou a tua mente. Você só está repetindo o pecado, repetindo o pecado, que é o que acontece nos confessionários da igreja. O sujeito vai, fala os pecados, ganha uma penitência, volta a errar outra vez, vem, fala o pecado, ganha uma outra penitência, talvez o padre só vai aumentando a penitência. De 10 Ave Maria passa para 100, para 200, 1000, 1 milhão, tá certo? Porque o sujeito vai mudando. Ele não faz o que João pede, mudança de atitude mental. E João dá um exemplo muito interessante do que é mudar a atitude mental. Ele diz, ó, é o seguinte, você tem comida aí em casa? Você vai comer a tua comida. Se sobrar alguma coisa, você dê para aquele que não tem. Você tem pão em casa, sobrou, dá para aquele que não tem. Naquela época, você tinha comida. E o que sobrava, você não dava para ninguém. Ou seja, ou ficava para você mesmo, ou então você jogava fora. Agora nós já estamos na fronteira de um início de amor. O início do amor significa o seguinte: você come. Você quer comer pão? Come. Você quer botar roupa? Bota. Você tem esse direito? Tem. Você pode botar muitas roupas? Pode. Pode comer muito pão? Pode. Menos o outro falar com fome? Pode. Comer muito pão? Pode. Mas se sobrar, cara, tu não aguentar mais, não custa dar isso que você tem, a roupa que está sobrando, o pão que está sobrando para aquele outro que está lá. Viram o que é o rudimento do amor? Bom, agora um outro exemplo. Então, se você cobra com os impostos, se você cobra os impostos, você tem direito de cobrar os impostos. A vida funciona do lado humano com impostos. Tudo funciona com impostos, para se ter qualquer bem público, isso é de impostos. A corte vive dos impostos. Se você não tiver os impostos, como é que vão sustentar o político, a corte, os funcionários públicos que fazem o bem para a população, que fazem os serviços públicos, funcionário público, que faz o serviço público. Eles precisam de remuneração, precisam de dinheiro para fazer o serviço público. Então você precisa pagar os impostos. E, então precisa ter um cobrador de impostos. Agora eu vou dizer uma coisa: os impostos são caros. Nós sabemos quantos nossos alimentos são caros por causa dos impostos. Nossos alimentos às vezes saem 5, 6 vezes mais caros por causa dos impostos. É isso? Então, o que diz João Evangelista? Pode cobrar os impostos? Pode. Deve ter imposto? Deve. Pode se cobrar imposto? Pode. Mas, cara, não exagera. Não vai espoliar o outro porque você tem capacidade, condições para cobrar imposto. Cobre imposto. Cobre o justo, o necessário. Pronto. Já é um rudimento de amor. Porque eu, em vez de cobrar um negócio que poderia ser 20, eu vou cobrar 40. Não, olha, faz o seguinte, cobre 22, 25. Você vai lucrar, você vai ter o imposto, vai lucrar e não vai escolher tanto o outro. Entendeu? Vamos começar a se aproximar do amor. Não vamos assim que escolher o outro. Pronto. Uma outra forma. Você é policial. Se você é policial, se você é soldado, você é soldado, não vai fazer greve por causa dos seus impostos. Porque se um dia a polícia parar, imagina esse povo que é super atrasado, vai fazer tanta violência. O dia que a nossa polícia entrar em greve, imagina. Se com a polícia já tem tanto assalto, hoje, vocês imaginam, aquela época que era mais atrasado, se não tiver polícia, não tiver ordem. Então, você é polícia. Outra coisa, não haja de violência. Você é polícia, prendeu o cara, prendeu, acabou. não vai pegar ele e matar ele, espancar ele. Você não tem esse direito. Tem o direito de exercer a sua função de polícia sem ser violento. Prender, prender. Ter a violência para prender uma coisa. Agora, usar depois da prisão para a violência é que não. Uma outra explicação que ele dá é o seguinte: se você é da lei e tem autoridade como policial, não vai dar falso testemunho. Por exemplo, se eu sou preso por um ladrão, se eu sou preso por um policial, e o policial me leva à delegacia e diz lá, eu vi esse cara roubando, e eu disser que não, o peso do policial é muito maior do que o meu. Se ele usar falso testemunho, vai ser muito difícil eu me defender. A palavra de um policial, a palavra de um oficial, de um militar, daquele que faz a segurança pública, é o rudimento que ele chama do amor. Esse que faz a segurança pública tem que ter um mínimo de consciência de não ser mentiroso, porque senão nós estamos frios. Se ele que faz a segurança pública, ele que tem o direito de polícia, se ele usar de falso testemunho, vai ser muito difícil da gente conter. Então essas são as regras básicas. E foi a síntese que João fez de todo o pensamento daquelas 600 e tantas leis. Só isso. João só apresentou isso. Precisava ser, olha só como a humanidade é atrasada. Precisava ser o maior dos nascidos de mulher para apresentar isso. Mas isso é muito simples. Hoje, cara, hoje é simples. E mesmo assim nós não vivemos. Os esportes são espoliados. Os soldados, quem vive de segurança está aí dando falso testemunho. É uma situação desagradável. E mais ainda, não é isso? Quantas coisas você tem na sua casa, roupa, comida, sobrando e não ajuda ninguém? Às vezes joga fora. Quanta gente estraga comida na geladeira e não doa para o outro? E tanta gente precisando. Então, repare como o João enganou. Então, agora, você fala assim, mas isso é muito simples. Mas se isso é tão simples, a humanidade ainda não está preparada para viver. Quanto mais a mensagem do outro, que é nova. Que ele mesmo disse, olha, eu não tenho condição de tirar esse andar do vosso pé. Se você deixa comida na geladeira e não dá para alguém, aquilo que te sobra depois de estar com a pança cheia, se você é policial e dá falso testemunho, se você cobra imposto e expolir os outros, você vai entender Jesus, ama o teu próximo, amai os vossos inimigos, fazer bem aquele que persegue e calunia, vá à cruz pelo outro. Que é isso? Não tem condição, é uma mensagem completamente nova e diferente. João então veio fazer essa transição da mensagem do Velho para a mensagem do Novo Testamento. Ele está ali, ele é um ponto na história em que ele vai dizer assim: ó, toma Jesus, o terreno está preparado, a humanidade já conhece essas leis, esses princípios. Venha, traga o novo. Em cima disso, fecunda o que é mais importante, que é o amor. Em vez só de você dar o pão para o outro, vai além. Por amor ao outro, você vai dar inclusive o teu pão. Aí é demais. Essa coisa de Jesus. É o martírio. Da tua vida indo à cruz pelo outro. Não é só não matar o outro, mas deixando morrer por causa do outro. Mesmo se o outro é teu inimigo, se o outro não gosta de você, se o outro te odeia, você se permite ir na cruz por amor a esse que te odeia, te dá na tua cara, que te bota por onde espinho, que te corta, que chama tua mãe de prostituta, como Maria foi chamada. Como está no Evangelho. Mesmo assim, você inclusive doa a mãe. Mãe, mulher, este é o filho. Mas isso é algo muito grande, muito extraordinário, que nós não conseguimos compreender. Até a gente fala, falar é uma coisa, viver é outra coisa, completamente diferente. Então, João veio fazer essa entrega. Só que aqui no mundo, tudo fica muito bem registrado. Como ele é uma ordem aqui no mundo, o mundo quer saber, isso é assim mesmo, isso aconteceu. Moisés viveu naquela época, pregou, escreveu tal e tal livro. E João? João realmente viveu essa história verdadeira? Então olha como começa o Evangelho apresentando os fatos. João pregava. E ele, para fazer esta ponte para Jesus, ele pregava precisamente no 15º ano de Tibério César. o tetrarca da Galileia era Herodes. O tetrarca de Traconides e de outras regiões circunvizinhas além da Galileia era Filipe II. Lisianias cuidava de Aliene, perto de Damasco. Anás e Caifás eram o sumo sacerdote. O que, que ele está colocando? Ele está amarrando a história para dizer, olha, é precisamente nesse ponto da história. Vai, pesquisa esse ponto da história, que foi aí, neste momento preciso da história, que essas coisas aconteceram. É, isso é uma espécie de certidão de nascimento. Como é do mundo, o mundo precisa de fato. É igual quando uma pessoa chega e diz, como é que você sabe que você existe? Daqui a minha carteira de identidade, a minha foto, a minha certidão de nascimento, meu pai, minha mãe, etc. Você tem a documentação. Para o mundo você está documentado, você existe. Uma pessoa que não tem documento, ela não existe. Então é uma forma de mostrar que no mundo, num determinado momento da história, precisamente tudo muito bem amarrado, as coisas aconteceram. Vamos ver. Quem dominava o mundo era Tibério. Quem era esse Tibério? Tibério César, filho de Augusto César, que morreu em 14 depois de Cristo. Então Cristo deveria ter mais ou menos uns 19, 20 anos. Ele nasceu 4 anos antes da era, 4, 5 anos antes da era, chamada Era Cristã. Mas então, precisamente, morre Augusto César e entra no lugar dele o seu genro e filho adotivo, Tibério. Ele entra mais ou menos em 14 depois de Cristo. No 15º ano do governo de Tibério César, então você começa a contar, 14, foi no ano 14, 15, 16, 17, 18 e tal, soma 15 anos, você vai ver que lá pelo ano de 29, mais ou menos, 29 da era cristã, é que João começa a pregar. É ali que Jesus vai aparecer, vai ser batizado. E ele vai pregar mais ou menos por 3 anos, por isso que em 33 ele morre. Vai ser crucificado. Entendeu? Ele está registrando a história. E aí quando você vai para os livros de história, vai lá para Roma, o primeiro ano do governo de Tibério César é no ano de 767 do governo de Roma. Então está tudo amarrado. Você pode ir no livro da história, você vai ver como é que estava o governo lá da Galiléia, o governo da Síria, e aí você vai ver que tudo isso está dentro dos conformes. Ah, então quem era o governador da Galiléia? Era Herodes. Que Herodes? O Herodes Antipater. Herodes o Grande já tinha morrido. Ah, então, vamos lá. Herodes o Grande foi aquele que mandou perseguir as criancinhas. Esse morreu em 4 anos de Cristo. Bom, e aí assumiu um outro, o Herodes. E aí esse Herodes assumiu, foi exilado, foi expulso e assumiu um outro, o segundo filho, que é o filho mais novo, não o mais velho. O mais velho, o Herodes Antipas, perdeu o governo. Roma o expulsou. Assumiu o outro, mais novo, filho de Herodes o Grande, chamado Herodes Antipater. Aonde que ele estava no governo? Na Galileia. Aí você vai no livro das histórias, lá em Flávio José, você tem toda a vida dele. Quem era ele, o nome da mãe, etc. Está tudo ali, nome do pai. Aí você mostra quem é as regiões em volta da Galileia, Traconides e outras regiões. Quem dirigia? Era Filipe II. Ah, Filipe II era filho de Herodes. Herodes, Filipe II. Ele era filho de Herodes com Cleópatra de Jerusalém. Aí você vai nos livros de história da época, nos documentos, está tudo registrado. Ele existiu, ele reinou naquele período, etc. Ah, mas quem cuidava das regiões lá perto de Damasco? Ali, na região chamada Alímio. Quem cuidava daquela terra? Lisianes. Ah, esse era descendente do rei Ptolomeu. Então era o Lisianes II. Ah, então se você vai lá em Flávio José, em outros livros da história, está lá a informação. Agora, quem fazia o governo nos anos 29 depois de Cristo? Quem fazia o governo religioso de Israel? Ah, era Caifás. Caifás era o governador. Aliás, ele vai começar, Caifás, a governar como sumo sacerdote no ano de 18. 18 depois de Cristo, vai ficar como governador até o ano de 36 depois de Cristo, quando ele vai ser destituído. Aliás, olha quanto tempo ele vai ficar no poder. Mas repare que diz assim, era um sumo sacerdote, Anás e Caifás. Não era. Aí está errado o outro. Era só Caifás e não Anás. A Anás era o sumo. Caifás era o genro. E só tinha um sumo sacerdote, e não dois. Mas por que ele bota o nome de Anás? É porque quem mandava era Anás. O sobrão era que era o dono do poder. Quando ele foi destituído no ano 15 depois de Cristo, que Roma tirou ele do poder, ele nunca se sentiu fora do poder, continua influenciando o sacerdócio por fora. E aí, na primeira vez, botaram um outro que não era filho dele, mas foi influenciado por ele. E depois veio um filho dele, depois veio um outro filho dele no poder. Depois, no ano de 18, é rápido, de 15 para 18, só 3 anos depois, ele vai botar o genro dele. E quando assume o genro dele vai ficar do ano 18 até o ano 36 no poder. Quer dizer, muito tempo, né? Por mais de 18 anos, não é isso? É isso? Então repare que quem mandava mesmo não era Caifás, era Anás. Aliás, nós encontramos isso nos textos evangélicos. Quando Jesus foi preso, primeiro foi levado na casa de Anás, depois oficialmente foi levado para Caifás. Quer dizer, quem estava por trás, quem tinha o poder, era ele. Aqui no Brasil nós temos um político que é assim, toda vez ele que manda, que dirige o Senado, que dirige isso, ele está sempre por trás de tudo que é o governo. Vai mudando o governo, ele está sempre na boca mandando, mas deixa o nome dele para lá que não convém citá-lo. Já foi até presidente. Agora repare, esse é o que tem a força política que está por trás. Né? Agora, voltando lá para o nosso momento, né? Então João vem num momento preciso da história. Ele vai fazer uma síntese de todas aquelas leis e preparar o terreno para Jesus chegar. Aí quando Jesus chega, ele vai entregar para ele, ó, está aqui. A humanidade está preparada. O que eu fiz? Eu nivelei as coisas. Instrumento prático. Quando você vai construir alguma coisa, você precisa de instrumentos. Você vai construir uma casa, você precisa de vários tipos de instrumento para construir. João tinha um instrumento. O instrumento que ele usou foi o... Não tem esse instrumento lá, só uma imagem que eu vou dar aqui para vocês, para a gente entender melhor. Se nós quisermos entender qual foi o instrumento que João usou, foi o do nível. Se não me falha a memória, o nível é aquele que tem a bolinha d'água, né? Ele nivelou as coisas. Nivelando as coisas significa que ele deu oportunidade e justiça para todo mundo. Rico, pobre, ele nivelou. Poderoso, ele nivelou. Então diz o texto, aqueles que estavam no vale, ele aterrou. Então, quer dizer, aqueles que estavam, que eram desprezados socialmente, que eram pares, ele aterrou o vale, quer dizer, as pessoas subiram socialmente. Entendeu? As montanhas e as colinas foram aplanadas. Aquele que era orgulhoso, muito poderoso, aquele, ele nivelou, ó, menos poder. Como é que a gente sabe que aquele que estava no vale foi elevado? Ó, se tiver pão sobrando na casa do outro, tu vai ganhar. Melhorou a condição de vida dele. Se tiver roupa sobrando na casa do outro, você vai ganhar. Ah, aquele que cobra os impostos, ele não vai cobrar tanto imposto de você. Vai cobrar só o justo. Ah, e o policial não vai usar de violência com você. E nem vai falar mentira de você. Porque aquele que está lá embaixo no poço, socialmente, aquele que está no baixo vale, quer dizer que é povão, esse leva pancada de todo jeito. Tendo uma melhor condição, ganhando a sobra da comida, a sobra de roupa, a sobra das coisas, não sendo usado violência com ele, dos soldados, da polícia. A polícia adora usar de violência com os pobres. A gente pode pegar bandido em favela e entra desmerecendo tantos trabalhadores, pessoas de dignidade que moram lá. Não é isso? Então, já respeitando, dando essa dignidade para você, você está subindo, está saindo do vale da depressão que está se elevando. E você que é poderoso, que pode cobrar os impostos, cobre menos. Quer dizer, a montanha vai abaixar. Você que é soldado e usa de violência, abaixa. Quer dizer, a montanha vai nivelar. Entenderam como o melhor instrumento para entender é o nível? Ele está pegando os orgulhosos, os poderosos, os ricos, e está tentando nivelar com o povo. Mas não só nivelar o povo, no sentido de fazer ele baixar para ficar igual ao povo. Não, mas antes de tudo, ele fazendo o povo subir. Porque se o povo não vai mais receber violência, não vai mais receber falso testemunho, ainda vai receber o que sobra de comida, e se todos os ricos dessem o que sobram na sua casa, não teria fome no mundo. Tem mais com eles do que com os que não têm nada. A situação é grave, porque não se faz essa divisão correta do bolo. Aliás, nós tínhamos um político aqui que dizia assim: é necessário crescer o bolo para depois dividir. Quer dizer, enriquecer as classes maiores, com muito tempo no poder, no Ministério da Fazenda. E crescer o bolo para depois dividir. Instrumento que nunca deu certo, porque você vai enriquecendo o outro e depois que o outro é rico, ele não quer tirar do bolso dele. Completamente diferente do pai do Dr. Bezerra, como nós falávamos na última palestra. Quando alguém tinha um problema, procurava o capitão Bezerra. Quando alguém sentia alguma necessidade, tinha um nome a procurar, o capitão. Quando alguém precisava de alguma coisa, sabia onde buscar, na fazenda Santa Bárbara. E ele explica, e ele era rico. Mas se preocupava com os pobres, mas isso é uma realidade. Normalmente o rico não se preocupa, e cada vez ele quer ficar mais rico e cada vez defender mais a riqueza dele. O João veio fazer? Nivelar, dar uma melhor condição de vida. E pegou o poderoso, o orgulhoso, aquele que não divide nada com ninguém, porque não sabe amar, que não tem o mínimo de respeito social que ele possa ter. Isso que é preparar o terreno. Ah, mais ainda, tem muitas coisas que estão tortas aí. Tem a tortura que nós queremos dizer aí, dos caminhos tortos das falsidades, do enroleixo, dos problemas graves aí de burlar as leis, de comprar juízo, de corrupção. Então, endireitar os caminhos, caminhos difíceis, diz João, caminhos, está lá no texto no original grego, caminhos com pedras, com espinhos, complicados, é o que nós chamamos de atalho. As pessoas querem viver na surdina, nas escondidas, roubando, enganando, tapeando. Não, endireitar isso. Por exemplo, como estivesse dizendo assim, se a gente não tiver o mínimo de condição social, é muito difícil viver o evangelho. Aquela coisa do amor, muito difícil. Aí você fala assim, mas, então como é que é? O próprio Jesus fez isso. Ele apresentou o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a maior mensagem que a humanidade já conheceu. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os pacíficos, tudo bem. Mas antes ele multiplicou os pães. Se o cara está com o estômago vazio, vai sentar para ouvir Jesus? Está com fome. Então ele tem que ter pão, tem que ter peixe. Aí comeram, depois que estava, aí sim vem a mensagem. A pessoa está com fome. Quer dizer, se não há uma justiça social, se não há um equilíbrio na humanidade, mínima, se não há leis mínimas, fica difícil até para vir um santo. Um santo chega nesse ambiente que não tem lei, como é que ele é protegido? Não tem regra de proteção. Não adianta vir um santo se não existem leis básicas para ele fazer funcionar as leis que já existem. Porque na hora que funcionar a nossa Constituição, por exemplo, não vamos pensar em Constituição melhor, vamos pensar na Constituição brasileira. Na hora que a nossa Constituição funcionar verdadeiramente, nós somos cumpridores das nossas leis, poxa, nós vamos ter um país mais perfeito. Todo poder emana do povo e pelo povo deve ser exercido. Pronto, ele não é. O povo coloca os caras lá e os caras não fazem nada do povo. Então tem que ter um mínimo. E nem o povo também está muito preocupado em pensar nada disso. Quando não se preocupa em eleição, quando não se preocupa em votar, quando não se preocupa em saber quem é bem o candidato. Exemplo, se você não tiver um mínimo de organização, a mensagem do amor fica perdida. Porque até um santo fica difícil de viver nesse mundo. Ele tem que ter um mínimo de proteção. Você vai falar assim, ah, mas Francisco veio, e aí? Se não tivesse um mínimo de proteção, ele não vivia. Vou contar o caso. Ele começou a pregar, o pai disse que ele era maluco, queria ele trabalhando na lojinha. Vai para a lojinha trabalhar, que eu quero que você estudou, venha dar dinheiro para mim. E ele não queria, queria viver as coisas do evangelho. O pai então disse que ele era maluco, foi falar com o bispo, já que ele estava querendo viver das coisas da religião, me dá tudo, que ele me dê tudo quando ele é ele, e que ele me paga o que ele falou. E ele teve que fazer isso, e o bispo disse para ele, faça. Ele teve de dar roupa e ficou nu. Agora, como é que ele vivia nu? Alguém tinha que dar alguma coisa para ele. O mundo não funciona sozinho. Só se você faz um milagre só para você. Eu multiplico um pão, eu como, eu multiplico. Mas não é assim que a coisa funciona. Isso é para Avatar, aquele que tá, transcende a humanidade. Mas para o outro, não. Então ele tem que viver. O que, que o bispo fez? Pegou a roupa da igreja, envolveu Francisco e a partir daquele momento disse assim, agora ele está sob a proteção da igreja. Pronto, agora existe uma lei, algo que eu não parar. E inclusive o pai podia assim, mas eu posso ir aí pegar e tomar ele e levar ele para minha casa, dar uma sua, é meu filho. Não, a ordem religiosa era maior do que a ordem civil. Era lei, era assim que funcionava, porque o pai teve de engolir. Agora ele está sob minha proteção. Veja como Santa Clara fugiu de casa. Os irmãos foram para Santa Clara, invadiram o convento e só receberam a ordem. Elas estão aqui com autorização do bispo Guido. Acabou. Agora já saíram da tua casa. Por enquanto que estavam na tua casa, era você que mandava. Por enquanto que estavam na rua, você que mandava. Agora elas entraram no convento. Está sob a ordem. E ai deles se invadissem o convento. Pertence à igreja. Ali é guerra de poderes. Então, se não existia leis mínimas, como Santa Clara ia viver? Não tem leis mínimas, princípios mínimos. Como São Francisco ia viver? Assim, até para uma mensagem crística vir à Terra, tem que ter leis mínimas. Qual era a lei mínima? João. João disse isso, ó, é isso. Temos que nos preocupar com o pobre, cara. Com aquele que não tem nada. Aquele que é desprezado, que é considerado um pecador ou um miserável, ele tem que ganhar pelo menos as sobras sociais. Você tem que ter o poderoso de imposto, tem que cobrar menos para ele. Você que é soldado, age com menos violência. Você não vai dar falso testemunho contra esse cara, ele já sofre, já é espoliado. E com isso você vai viver melhor, você não vai ser tão poderoso, tão montanha. E outra coisa, nada de caminhos escusos. Não, olha como a gente mergulha no rio. E sai limpo, assim também uma nova atitude mental. Aqui, ó, você mergulhou no rio, tomou um banho, não ficou limpinho? Assim também, anda com a tua mente limpa. Tem uma nova atitude. E a nova atitude é nada de ser montanha de assachado poderoso. Abaixa um pouco o teu orgulho. Feito isso, ele preparou o caminho para Jesus. É Jesus que veio com a novidade da renúncia, do amor aos inimigos, do martírio. Mas aí é outra história lá para Jesus. Entendeu? Então, a gente começa assim. E aí, João estava dentro desses princípios? Estava. Estava dentro da história? Estava. Lucas o amarra na história? Sim. O governo tiver de César, de Herodes, de Filipe, de Lisianes. Então, está amarrado na história. Anás, Caifás, Pilatos. Era governador da Judéia. Outra informação que ele dá. Então, está tudo amarradinho. Pilatos começou a reger o reino em 26 como governador e ficou até 36 como governador. Então, mais uma informação correta. Então, está tudo amarrado. Foi nesses governos que João começou a falar. Qual foi a mensagem dele? Síntese das leis. Preparando o caminho para Jesus. Agora, ele vestia a pele de camelo. Botava um cinto. Essa era a veste dele, essa era a sua forma, essa era a sua aparência. Com a visita que a gente fez lá agora no Egito, a Jordânia, etc., nós vimos que o camelo é um animal muito interessante, muito calmo, muito obediente, muito disciplinado. O camelo é calmo, é obediente, é disciplinado. O camelo não cai. O camelo come pouco. O camelo sabe aguardar. come pouco, bebe pouco, ele comia gafanhoto e mel. Cabelo, come pouco, bebe pouco, ah, e outra coisa. É um bicho que trabalha muito no deserto, transportando mercadoria, transportando pessoas, trabalha no deserto. Ah, e mais, sobrevive no deserto. Uma pessoa sem um camelo, ela não sobrevive no deserto. Ela precisa do animal para ser carregada. Ele faz os serviços, etc. Então o camelo é uma imagem interessante de algo que sabe se adaptar e sobreviver no deserto. E sobreviver no deserto é complicado. Olha, e com disciplina. Ele é um animal disciplinado, ele não cai, ele trabalha, come pouco. Aí ele sobrevive no deserto. Ele vence o deserto. E é interessante que João, como o melhor, veio dessa forma. Ainda diz o texto que ele tinha um cinto de couro na cintura, para dar ideia de bastante disciplina. Um cara bastante regrado, organizado, disciplinado, cintado, amarrado. Amarrado o quê? Aos princípios da lei. E outra, a semelhança do camelo. Aí ele se vestir de camelo. Se veste de camelo, parece mesmo camelo, porque ele está de camelo. Ele é alguém que sobrevive no deserto. Agora, se a gente ler o texto com atenção, diz lá, no deserto da Judéia. Não fala deserto da Galiléia, fala deserto da Judéia. Aliás, em todos os três textos, Mateus, Marcos e Lucas, deserto da Judéia. E Judéia é a terra do louvor. É onde que tem cidades, é onde que tem, está perto de Jerusalém, logo se tem um maior poder aquisitivo, se tem a ideia de urbes, de cidade. Essa é a Judéia. Ah, e mais. Sobreviver no deserto da cidade é a pior coisa. Sobreviver lá na Amazônia é uma coisa. Sobreviver lá no Cerrado é uma coisa. Sobreviver lá no Pantanal é uma coisa. Sobreviver numa cidade é outra. Entendeu? Você vai lá viver, faz a sua casinha, que nem de lá mesmo, uma casinha branca, um outro da serra, um cachorro magro, amarrado, né? Um fogão de lenha. Agora vai viver assim na cidade. Volta a sua casinha, primeiro que já não vai ter a lenha. É, o cachorro vai querer te roubar. Você vai ter que sustentar o cachorro para você conseguir comida para o cachorro, é um saquinho que vende na lojinha. E aí lá vai que acaba. Vão querer roubar a tua casa. A casinha branca todo mundo vai querer. Vai ter um invasor, o sem teto vai querer para a tua casinha. Então é complicado. Viver na cidade grande é complicado. Aqui tem leis, a religião é profana, vão querer te roubar. O pastor vai querer tomar o teu dízimo. Os médiuns são falsos nos centros espíritas. Os padres exploram, não dão orientação devida. Diante da dor, você não sabe como viver. Diante da perda do filho, diante do desemprego, diante da doença do marido. Viver na cidade grande é o pão. É profanação, é roupa, etc. Podemos dizer que é o maior deserto, é o da cidade. Para sobreviver, aí é a Judéia. Agora veja, ele vivia com roupa de camelo. Ou melhor, ele tinha condições de sobreviver ali. Camelo é aquele animal que sobrevive no deserto. Se ele estava na cidade vestido de camelo, significa ele tinha condições, tinha maturidade, tinha experiência para sobreviver na Judéia. Sem se arrastar. Porque quando você vive numa cidade dessa, você se deixa levar. Você se deixa levar pelas drogas, pelo álcool, pelo sexo desvirtuado, pela falta de tempo, pela correria, pela agitação, pela poluição, pelo fast food, pela comida rápida, nojenta, que traz tantos males, etc. Nós somos arrastados por isso tudo. E pode sempre dizer, mas é que não tem tempo, é esse e aquilo. Aliás, nós deixamos até arrastado por falta de amizade, um não visita o outro, um desconfia do outro, as amizades são para explorar, etc. Tudo é no tomará da cá. Você ser camelo aqui, ou melhor, ter condições de sobreviver, ainda com cinto na cintura, no sentido de ser disciplinado, e viver de mel e gafanhoto, ou melhor, de explorar pouco, de usar apenas o mínimo mínimo para você sobreviver. O mínimo é de comer com regularidade, de se vestir com moderação, quer dizer, de ter um mínimo para você sobreviver. É complicado. Viver com disciplina, com moderação, ainda conseguir de tal forma não ser arrastado, ser um camelo, sobreviver na urbis, com tanta violência, com tanta falta de respeito às leis, é complicado. Então, João era esse vencedor espiritual, entendeu? Por isso que diz Jesus, os nascidos de mulher, ele foi o maior de todos. Quem vocês foram ver? Uma cana oscilando no deserto? A cana vem, o vento, está lá a cana, o vento bate, e para onde está o vento, vai a cana, não é isso? Jesus disse, que vocês foram ver? Uma cana oscilando ao vento? Não, ele era alguém rígido, alguém que tinha fé, alguém que era firme, alguém que era determinado. Era firme, ele era rígido nos seus princípios, era determinado. Foi um vitorioso, não é fácil. Mas mesmo assim, pegou um ataque em volta dele, que o vírus social é violento da cidade, a corrupção no templo, a corrupção na política, a corrupção no meio de meios da segurança, a corrupção no meio do povo, a roubalheira, os próprios assaltantes mesmo do povo, com fome ou mesmo por preguiça, comandando falange, porque há a diferença de você ser ladrão por fome e pertencer a uma falange organizada. Diferença de organização. A falange organizada é uma espécie de mini-estado, uma espécie de poder organizado para o mal. Então, diante dessa situação, você viver na cidade, você é atacado por todas essas coisas. Não é fácil. Não é fácil. Saber sobreviver ali não é fácil. Aí, então, diz o texto. E você ainda precisa, de tal forma, falar uma linguagem que melhore o ambiente social e que, de tal forma, venha favorecer o inferior, venha acabar com o orgulho do poderoso, venha nivelar os padrões sociais. Realizar uma missão dessa? Muito difícil. É diferente de chegar no trigo lá, no índio, que lá pega a banana dele, depois pega lá o peixe, aí mata uma anta, vai e faz, come tudo em coletividade, isso é uma coisa. Na cidade, você sobreviver diante de tanta corrupção, de tanta gente atacando, de tanto esperto, quando vê que você começa a fazer sucesso, o que aparece de esperto, que são as chamadas moscas de padaria, não é fácil. O sujeito como um Chico Xavier viver aqui no mundo não é fácil. De esperto, o Paulo, a maior dificuldade era conversar com as pessoas, ele ouvia duas vozes, o que a pessoa falava e o que a pessoa pensava. Se a pessoa falava, como vai o senhor, professor, como o senhor vai, e os seus livros? Lá dentro nem nada, o livro foi difícil. Ele ouvia aquele linguagem, fazia uma confusão mental tremenda. As pessoas não são sinceras, são falsas. Vive correndo, fala, oi, como vai? Quando a pessoa vai responder, se vai ver, vai mal, vai embora. É tudo uma correria tremenda. É um mundo do cão. Um quer roubar o outro, um desconfia do outro, um quer tomar o emprego do outro, um quer tomar a vaga do outro. Então, essa situação não é fácil. Você ser disciplinado, ser um camelo aí, ser um vitorioso, não é fácil. Por isso que disse Jesus, esse é o maior do mundo. Sobreviver no local dele e ainda realizar uma missão, né? Mas como ele era atacado por todos os lados, porque as pessoas se aproximam para explorar com as suas vibrações ruins, com as suas tendências ruins, e ele percebendo isso com a sua sensibilidade, imagina o maior dos países de mulher sensibilidade nesse caso. Mas ainda um ser humano, aí ele era duro. A sua palavra era muito rígida, era muito dura, era muito rígida. E ele está vendo lá, o cara tomou a mulher do outro, é o rei, ele está vivendo da mulher do irmão, e diz as escrituras, não tomar a mulher do teu próximo. Mas o cara é o rei, ele está vivendo da mulher do irmão. Era o caso de herói, aí gritou. Muito. Gritou de forma muito rígida, muito curta. Víbora, raça de víbora! Ele falava dessa forma. Quando ele via lá os publicanos, esfomeando as pessoas, cobrando impostos, quando ele via os bárbaros, quando ele via os sacerdotes enganando o povo, ele falava com aquela firmeza, com aquela rigidez. Então ele que nós fomos comparar com os princípios do Evangelho, de amor, de Deus, mas era o nível dele, era o que ele podia, o nível dele. E se ele não fala assim, a mensagem dele também não sobrevive. Porque se ele não é duro, se ele não é rei, suportavam ele. E além do mais, tinha que ele fazer a passagem. Agora chegou o momento de ele entregar a bola para outro, que ia fazer um outro trabalho muito maior, que ele não era digno, ele não tinha nem condições de tirar as aparatas sandálias, muito mais de entender a mensagem do outro. Então ele tinha que fazer essa passagem. Então ele continuou na sua rigidez. Então nós não estamos aprovando aquela rigidez dele, mas nós não estamos também condenando. Primeiro, não temos direito a condenar nada, nem temos direito a provar. Apenas nós estamos comparando com a mensagem de Jesus, e Jesus manda a gente fazer a discriminação e o julgamento. Se a gente for ver a julgação, fizeram esse julgamento, essa discriminação, que é essa escolha, que é o separar, o tal da preferência, aí nós vamos ver que a mensagem de Jesus é uma outra. Mas ele também não podia exercer aquela. Ele não era aquele. E ele diz, eu não tenho condição para isso. Então o que ele fez muito. Para um nível muito maior do que a humanidade. O que ele apresentou foi novo. A humanidade não sabia pensar assim. Está vendo? As leis são essas. Vamos então ir um pouquinho além. Se você é guarda, não vai ser violento, não vai dar falso testemunho. Se você é pobre imposto, não vai cobrar a lei do justo. E se você tem alguma coisa sobrando, dá para aquele que não tem. Essa é a novidade histórica. Ele fez o que pôde. O resto ele teve de ser útil. Por quê? Porque como ele estava na urbs, ele era atacado pelos sacerdotes, ele era atacado pelo povo, ele era atacado pelos ladrões, ele era atacado por todo mundo. E todo mundo questionava quem é ele, com que autoridade ele faz isso. Nós vamos ver em várias passagens, e isso nós vamos ficar desenvolvendo durante algum tempo, que as pessoas chegavam e diziam, com que autoridade você faz isso? E se ele não mostrasse autoridade, não mostrasse firmeza, não elevasse a tom da voz, não mostrasse magnetismo, não sobreviveria. Quando ele perdeu a cabeça, já teria sido perdido muito antes, não por Herodes, mas pelo sacerdote. Com que autoridade você faz isso? Quem é você? Você chegava e perguntava, você é o Elias? Você é o profeta? Você é o Cristo? Defina, cara, você está fazendo alguma coisa? E não é fácil. Diz o próprio texto que vinha uma comissão das autoridades religiosas para indagar. E vinha o povo, e vinha as autoridades, e vinha os romanos, e ele tinha que estar preparado. Então, para lidar com feras na sociedade, ele agiu com firmeza, pelo menos. Essa firmeza não bate com os princípios evangélicos, mas é a transição. Por isso que só depois Jesus vai dizer, em que ele já não matava João, em nome da lei. Porque o judeu não podia matar, mas podia matar com a lei. Com Cristo, vai a lei. Se João já não matava com a lei e se deixava morrer, esse é o princípio maior, defendendo os seus princípios, com Cristo vai ser maior ainda. Ele vai dizer, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aquele que vos persegue a mim. É uma mudança radical. Então nós temos, antes, a época em que o homem matava por matar. Veio uma outra época que alguém sem lei dizia, não, esse está certo, esse está errado. Não, esse matou, mas matou porque está certo. O outro matou, mas matou porque está errado. Qualquer, alguém julga, era um juiz, não tinha lei. Depois vem a época da lei, que define. Ninguém pode matar ninguém, mas quem tem a lei pode matar. Quem não cumprir tais e tais princípios pode morrer. Por exemplo, uma adulta pode ser apedrejada. A lei corroborada. Vem João. João não colabora com isso, inclusive se deixa matar, cumprindo com rigidez os seus princípios, e aí vem um nível mais alto que vem o Cristo, que até adulta, independente de ser adulta, e o Senhor dizer, vai e não erres mais, porque isso é um erro, eu também não te condeno. Mas aí é um outro nível, é coisa de amor, é outra história. E aí quando a gente vai nessa linha do tempo, nós vamos ver que é o mestre tempo, o ministro tempo, que vai administrando através da evolução os níveis da humanidade, para a gente entender que as revelações são gradativas e progressivas segundo o nível das pessoas, segundo nível da humanidade. A única que é nova, sempre nova, e quem não é velha e nunca ficou velha, porque nunca passou, é a mensagem do amor. Mas por que, que nunca ficou velha e nunca passou? Porque nós ainda não chegamos lá.